Esta é uma gravação do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Bannwardt, publicado pela Editora Antroposófica, com Edições Michael e Associação Biodinâmica. E esta é a terceira edição de 2010. E esta é a oitava conferência, proferida em Koberwitz, 16 de junho de 1924. A natureza da nutrição animal. Nesta última conferência, que talvez possa ser arrematada com algumas coisas, conforme os senhores necessitem, no debate subsequente, eu gostaria, à medida que a exiguidade do tempo o permita, de apresentar alguns aspectos complementares e algumas indicações práticas. Porém, hoje trataremos justamente do lado prático, que muito dificilmente pode ser apresentado sob fórmulas genéricas e coisa semelhante, estando muito mais sujeito e em maior medida a individualização e o tratamento pessoal. E é precisamente por este motivo que neste campo será especialmente necessário obter os conhecimentos científico-espirituais, conhecimentos que podem conduzir, de forma compreensiva, à individualização das medidas a tomar. Pensem só no seguinte: hoje existe pouco conhecimento nesse importantíssimo campo, que é o da nutrição de nossos animais agrícolas. Mas a rigor nem se consegue melhorar muito essa questão, embora se façam tantas indicações orientadas justamente nesse sentido. Como se deve proceder à nutrição animal? Estou convicto da possibilidade de uma substancial melhora nesse âmbito à medida que o ensino agrícola se oriente cada vez mais no sentido de desenvolver conhecimento sobre a verdadeira natureza da nutrição. É para isso que hoje quero inicialmente contribuir com algo. Vejam, já indiquei isso anteriormente. O significado da nutrição para o animal, bem como para o homem, sempre é visto de forma inteiramente errônea. Não se trata do que acontece grosseiramente, ou seja, de os nutrientes serem absorvidos de fora e depois, conforme sempre mais ou menos se imagina, ao comparar este caso a uma espécie qualquer de transformação. Estes serem simplesmente depositados no organismo. Na verdade, imagina-se crua e grosseiramente que lá fora estejam os nutrientes e que depois o animal os absorve, depositando dentro de si o que necessitar e eliminando o que não utiliza. Ora, é preciso atentar para várias coisas. Por exemplo, para que o animal não seja sobrecarregado e para que obtenha o alimento mais nutritivo possível, a fim de poder utilizar o que está contido nos nutrientes. E certamente se faz distinção quando, neste campo, também se gosta de separar as coisas de modo materialista entre nutrientes propriamente ditos e aquelas substâncias que promovem, segundo se diz, os processos de combustão no organismo. E nisso se fundamenta toda sorte de teorias que então se aplicam também na prática, tendo-se nesse caso de constatar sempre, naturalmente, que algumas dessas coisas são corretas, enquanto outras justamente não são. Ou então não são mais após algum tempo, ou se modificam por este ou aquele motivo. E como esperar que isto seja diferente? Pois vejam, Fala-se de processos de combustão no organismo. Naturalmente, não existe qualquer processo de combustão no organismo, pois a combinação de qualquer material com oxigênio dentro do organismo significa algo totalmente diverso de um processo de combustão. Combustão é um processo existente na natureza mineral inanimada. Além disto, entretanto, do mesmo modo como um organismo é algo diferente de um cristal de quartzo, assim também o que se designa como combustão no organismo não é o processo combustivo morto que se passa no exterior, e sim algo vivo e até mesmo sensível. É precisamente devido ao modo de expressão acima exposto, dirigindo-se neste caso os pensamentos em determinado rumo, é precisamente por esta razão que se provoca o mais amplo abuso. Ora, quem se expressa assim fala de modo simplesmente negligente ao tratar da combustão no organismo. Se tiver em mente o modo correto de ver a questão, não fará mal se falar de modo negligente e, apesar disso, executar as coisas mais ou menos corretamente, segundo o instinto ou a tradição. Mas, se depois disso for acometido da psicopatia professorales, já empreguei muitas vezes esta expressão, a propósito desse falar descuidado sobre tais coisas, então, do que foi negligentemente falado, construirá teorias brilhantes. Depois agirá segundo essas teorias, não identificando mais de modo algum a questão. Estará falando de algo totalmente diverso do que ocorre nas plantas e nos animais. É um fenômeno típico dos dias atuais fazer-se algo totalmente diverso do que convém aos acontecimentos da natureza. É por isso que, justamente nesse âmbito, devemos atentar para o que realmente interessa. Observemos agora as conclusões a que chegaram nossas observações de ontem: que a planta possui um corpo físico e um corpo etérico, estando em sua parte superior mais ou menos envolta pelo astral. Ela não alcança o astral, e sim está como que envolta por ele, a unir-se de uma forma muito especial ao astral, como no caso da formação da fruta, é criado justamente para a nutrição, algo que fortalece o astral nos organismos animal e humano. Observando atentamente o processo, vê-se com facilidade em qualquer planta ou em qualquer outra coisa se isto deve ou não fortalecer algo no organismo animal. Todavia, opino que deveríamos também examinar o polo oposto. Com efeito, aí existe algo extraordinariamente importante. Já me referi a isto anteriormente, mas aqui, onde devem ser obtidas as bases para os processos nutricionais, este assunto deve ser especialmente ressaltado mais uma vez. Por se tratar de alimentação, comecemos pelo animal. Dele não temos uma trimembração tão clara do organismo quanto no homem. Além disso, seus organismos neurosensorial e metabólico-motor são mais pronunciadamente salientes. Tais organismos são nitidamente separados, porém, o do meio, o organismo rítmico, está mal definido em diversos animais. Neste organismo rítmico entra um pouco do que ainda provém do organismo sensorial, com mais um pouco do que provém do organismo metabólico. De forma que, a rigor, deveríamos falar, no caso do animal, de um modo um pouco diferente do que no caso do homem. Neste último, é inteiramente correto falar desta trimembração do organismo. Com relação ao animal, porém, dever-se-ia, perdão, falar da estrutura organiz... perdão, dever-se-ia falar da estrutura orgânica localizada preferencialmente na cabeça e daquela situada na parte posterior do corpo e nos membros, a metabólico-motora, que por sua vez permeia todo o organismo. E é na região mediana do animal que o metabolismo e a organização neurosensorial se tornam mais rítmicos do que no homem, interpenetrando-se a fim de que o rítmico não surja tão independente no animal. Trata-se de uma interressonância mais indistinta de ambos os polos externos. Portanto, no caso do animal, dever-se-ia efetivamente falar de uma bimembração do organismo, porém, de modo que ambos os membros se misturem no meio, surgindo assim a chamada organização animal. Ora, todas as substâncias que se encontram na organização da cabeça, na verdade, isto também ocorre no homem, mas fiquemos com o animal, tudo o que se encontra na cabeça é de matéria terrosa. Já na época embrionária, a matéria é depositada dentro da organização da cabeça. A estrutura orgânica do embrião deve ser disposta de modo a que a cabeça receba sua substância da terra. Lá dentro, pois, temos material terroso. Em contrapartida, tudo o que temos como materialidade na organização metabólico-motora, ou seja, o que impregna nossos intestinos, nossos membros, nossos músculos, nossos ossos e assim por diante, não se origina da terra, mas provém daquilo que é absorvido acima da terra, isto é, do ar e do calor. Trata-se de materialidade cósmica. É importante que não se veja um casco como algo formado pelo depósito de matéria física ingerida pelo animal e chegada até lá embaixo. Ora, isto não é verdade. Pelos sentidos e pela respiração é absorvida a matéria cósmica. O que o animal come serve apenas para desenvolver nele as forças de mobilização propícias a que o cósmico se introduza na organização metabólico-motora, ou seja, no casco, para que então haja materialidade cósmica por toda parte. Por outro lado, com as energias, ocorre o contrário. Na cabeça, justamente porque os sentidos estão situados predominantemente nesta região e percebem a partir do cósmico, lidamos com energias cósmicas. Na organização metabólico-motora, basta lembrarmos que, ao caminhar, nos engajamos continuamente na gravidade terrestre. Portanto, tudo o que se faz com os membros é ligado ao terreno. Lidamos com forças terrenas, terrestres, isto é, com materiais cósmicos e com forças terrestres. Realmente, Não é indiferente que a vaca, com seus membros usados para o trabalho quando destinada a tal, ou um boi, quando também animal de trabalho, sejam alimentados de modo a recolher em si o máximo de material, em materialidade cósmica, e que o alimento, passando pelo estômago, deva poder desenvolver muitas forças a fim de introduzir essa materialidade cósmica nos membros, nos músculos, nos ossos e em todo lugar. É igualmente necessário saber que através do alimento se deve obter justamente as substâncias necessárias à cabeça, aonde devem ser levados os alimentos elaborados pelo estômago. Nesse sentido, é a cabeça que realmente depende do estômago e não o dedão do pé. E cumpre ter bem claro que a cabeça só consegue elaborar esse alimento recebido pelo corpo quando obtém forças correspondentes do cosmo. Portanto, não se deve simplesmente confinar os animais em estábulos abafados onde as forças cósmicas não conseguem absolutamente fluir para eles, e sim conduzi-los pelo pasto, proporcionando-lhes, sobretudo, a oportunidade de se relacionarem também com o meio ambiente de modo perceptível aos sentidos. Vejam aqui. Aqui devemos atentar, por exemplo, ao seguinte: imagine um animal mantido em pé diante do comedouro de um estábulo abafado, recebendo a medida da nutrição que a sabedoria humana coloca nesse comedouro. Se não receber lá dentro uma variedade, o que só pode ser recebido em liberdade, esse animal exibirá uma grande diferença em relação ao outro que se serve de seus sentidos, por exemplo, de seu olfato, procurando lá fora seu ambiente em liberdade segundo seu órgão olfativo. E desta maneira, buscando as forças cósmicas, procurando para si o alimento, tornando-o por si próprio e desenvolvendo em seu âmago toda a sua atividade nesse ato de tomar a alimentação. Um animal mantido em pé diante do comedouro não demonstrará imediatamente. Estas coisas são hereditárias. Não conter em si forças cósmicas, ele ainda as herda, porém, pouco a pouco, produz descendentes em que as forças cósmicas já não são do mesmo modo inatas, e eles não as possuem mais. E o animal se torna fraco a partir da cabeça, ou seja, não consegue mais nutrir o corpo por não poder absorver os elementos cósmicos que justamente devem penetrar nesse corpo. Estas coisas já indicam que, a rigor, não deveríamos simplesmente dizer de modo generalizado, abre aspas, dê esta ração neste caso e aquela no outro, fecha aspas, e sim provocar uma noção do valor que determinados métodos nutricionais podem ter para toda a natureza da organização animal. Mas agora prossigamos. O que está realmente contido na cabeça? Materialidade terrestre. Ao extrair, portanto, do animal o órgão mais nobre, o cérebro, encontramos nele materialidade terrestre. No cérebro do ser humano também há materialidade terrestre. Somente as forças são cósmicas, sendo terrestre a materialidade. Para que serve esse cérebro? Serve como base para o eu. O animal ainda não possui o eu. Insistamos muito nisto. O cérebro serve de base para o eu. sendo que o animal ainda não possui o eu, pois seu cérebro está apenas a caminho da formação do eu. No homem, há uma aproximação cada vez maior da formação do eu. Pois bem, o animal tem um cérebro. De que modo este veio a existir? Tomemos o processo orgânico inteiro. Tudo o que nele ocorre, manifestando-se no cérebro como elemento terrestre material, é simplesmente segregado. É secreção do processo orgânico. Aí, a matéria terrestre é segregada para servir de base para o eu. Ora, uma certa quantidade de matéria terrestre existente na base do processo que se forma pela absorção do alimento mediante a distribuição digestiva no sistema metabólico motor, é capaz de conduzir os alimentos terrestres dali para dentro da cabeça e do cérebro. Então, uma certa quantidade de materialidade terrestre percorre este caminho, sendo depois corretamente segregada no cérebro. Porém, essa materialidade alimentar não é segregada apenas no cérebro, e sim já durante seu percurso no intestino. O que não pode ser elaborado adicionalmente é segregado no intestino. E assim nos deparamos com uma semelhança que acharemos extraordinariamente paradoxal, embora não possa ser ignorada quando se deseja entender a organização animal e também a humana. O que é a massa cerebral? A massa cerebral nada mais é senão massa intestinal levada a termo. Secreção cerebral antecipada passa pelo intestino. O conteúdo intestinal, de acordo com seus processos, é inteiramente afim ao conteúdo do cérebro. Falando grosseiramente, eu diria que no cérebro está espalhado um monte de estrume evoluído. Aliás, segundo os fatos, isto está totalmente correto. É o estrume que, pelo próprio processo orgânico, se transforma na massa nobre do cérebro e lá se torna a base do desenvolvimento do eu. No homem, a maior quantidade possível de estrume ventral se transforma em estrume cerebral. Porque, a rigor, o ser humano traz consigo seu eu pelo mundo terreno. No animal, isso ocorre menos, ficando por isso mais quantidade no estrume ventral, que então é empregado como estrume efetivo. Nesse caso, permanece algo mais de eu dentro do aparelho. Pelo fato de o animal não o transformar num eu, permanece algo mais lá dentro do aparelho. Daí serem o esterco animal e o esterco humano duas coisas inteiramente diversas. O esterco animal ainda contém a predisposição para o eu. E quando adubamos, tendo trazido o eu de fora para a raiz, para as plantas, constatamos que desenhando a planta inteira, tendo a raiz aqui embaixo e em cima as folhas e flores, em desenvolvimento, neste caso, o astral se desenvolve adicionalmente pelo contato com o ar, desenvolvendo-se então o rudimento do eu na planta, pelo contato com o adubo. Com efeito, tal agricultura é um organismo. Esse desenvolve seu astral em cima, o que ocorre pela presença de frutíferas e de florestas. Quando os animais se alimentam corretamente do que existe sobre o solo, naquilo que deles provém sob forma de adubo, se desenvolvem as verdadeiras forças do eu, que por sua vez fazem crescer as plantas de modo correto, a partir da raiz, no rumo da força da gravidade. Trata-se de uma maravilhosa interação, mas que precisamos entender aos poucos. Ora, vejam, por tudo isso, a agricultura é uma espécie de individualidade. E é daí que obteremos a compreensão para o fato de os animais deverem ser mantidos, ora mais, ora menos, nesta interação, bem como as plantas. Por isso, já constitui, num certo sentido, um prejuízo para a natureza. Quando não obtemos o adubo dos animais pertencentes à fazenda, e sim o suprimimos e obtemos do chile o conteúdo para os adubos. Aqui, uma nota do editor. Steiner se refere ao salitre do chile, nitrato de sódio extraído de jazidas andinas e empregado no adubo nitrogenado. Fim da nota do editor. É que deste modo passa-se a ignorar o fato de este ser um circuito fechado, algo que se deve autossustentar. Naturalmente, devemos dispor a questão de forma a propiciar essa autossustentação. Simplesmente precisamos ter na fazenda tantos e tais animais para obter na lavoura o esterco suficiente e correto. Por outro lado, devemos estar atentos para o plantio de certas coisas, propiciando aos animais que desejamos manter a possibilidade de comer por instinto próprio o que procuram. Neste caso, naturalmente, os experimentos ficam complexos por se tornarem individuais. Mas aqui se trata justamente de indicar os rumos em que os experimentos devem ser aplicados. E então muita coisa será experimentada. Resultarão regras para o uso, porém todas elas deveriam originar-se da orientação no sentido de se fechar o círculo da agricultura para que esta se possa autossustentar. Não, porém, inteiramente. Por quê? Por meio de uma observação objetiva, em sentido científico-espiritual, jamais nos tornamos fanáticos. Isto não pode ser realizado integralmente no contexto de nossa atual ordem econômica. Contudo, deveríamos procurar realizá-lo na medida do possível. Ora, vejam, obtendo isto, conseguimos encontrar mais concretamente as relações do organismo animal com o organismo vegetal, ou seja, com o organismo nutricional. Examinemo-lo primeiramente em grandes linhas, em sua generalidade. Observemos a raiz. Em geral, esta se desenvolve dentro da terra, sendo impregnada mediante o adubo por uma energia do eu, em vias de desenvolvimento. Ela absorve essa força em formação por todo o modo como se situa dentro da terra, sendo apoiada nessa absorção desta força do eu quando pode encontrar a quantidade correta de sal na terra. Suponhamos obtermos essa raiz simplesmente das observações que fizemos. Então, deveremos explicar as raízes como aqueles alimentos que, ao penetrar no organismo humano, mais facilmente encontram o caminho para a cabeça mediante a digestão. Portanto, utilizaremos a nutrição radicular ao pressupor que queremos dar substância, ou seja, elementos materiais à cabeça, para que as forças cósmicas atuantes através dela encontrem efetivamente a matéria adequada para sua atividade plástica. Imaginem que alguém expresse a seguinte frase, abre aspas, preciso dar nutrição radicular a um animal que necessita levar substância à cabeça a fim de, na mais ativa relação sensorial, ou seja, na relação cósmica, aproximar-se do âmbito cósmico. Fecha aspas. Por acaso não se pensa imediatamente no bezerro e na cenoura forrageira? Comendo a cenoura, a rigor, o bezerro estará cumprindo todo o processo. No momento em que se diz algo assim, sabendo como as coisas parecem ser e como vivem, na verdade se dirige o olhar para o que deve acontecer. Basta saber como se realiza este processo de troca. Prossigamos. Agora, tendo a substância sido efetivamente levada para dentro da cabeça e tendo-se fornecido a cenoura forrageira ao bezerro, pode-se iniciar o processo inverso, isto é, a cabeça pode então trabalhar com vontade, produzindo assim no organismo também forças que possam, por sua vez, ser elaboradas dentro dele. Não é o mero esterco de cenoura forrageira que será depositado na cabeça. Daquilo que nela é segregado, isto é, que está em processo de decomposição, devem penetrar irradiações energéticas no organismo. Ou seja, é necessário haver um segundo alimento que, após ter sido atendido um membro do corpo, neste caso, portanto, a cabeça, faça com que este membro, por sua vez, trabalhe corretamente no resto do organismo. Ora, observem o seguinte. Eu dei a cenoura forrageira. Quero agora que o corpo fique corretamente impregnado pelas forças que possam desenvolver-se a partir da cabeça. Neste caso, preciso daquilo que na natureza tenha forma irradiante ou faça convergir corretamente essa forma irradiante, digamos, para uma formação concentrada. O que é necessário aqui? É necessário adicionar à cenoura forrageira, como segundo alimento, algo que se transforme em elemento irradiante na planta e também concentre esta força irradiante. Isto faz lembrar as sementes de linhaça e outras semelhantes. E, arraçoando gado novo com cenoura forrageira e sementes de linho, ou outro tipo de combinação como feno fresco e cenoura forrageira, obtém-se aquilo que efetivamente atua dentro do animal de forma dominante, ou seja, leva realmente o animal ao caminho ao qual ele está predisposto. Por conseguinte, deve-se tentar dar ao gado novo um alimento que, por um lado, promova a força característica do eu e, por outro lado, aquilo que transcorre de cima para baixo, promovendo os preenchimentos astrais. Este é especialmente o caso de todo vegetal longicaule, em que tal condição é simplesmente abandonado ao próprio desenvolvimento e, sendo, portanto, longe caule, transforma-se em feno. É assim que vemos esta questão e é assim que deveríamos examinar toda a agricultura e saber que cada coisa, o que se passa com esta ao se dirigir do animal para dentro do solo ou da planta para dentro do animal. Avancemos mais neste assunto. Tomemos um animal que precisa ser forte justamente nessa região do meio, onde a organização da cabeça, isto é, a organização neurosensorial, desenvolve-se mais em direção à respiração, e por sua vez, a organização metabólica se desenvolve mais em direção ao rítmico, onde, portanto, ambas se interpenetram. Que animais são esses que precisam ficar fortes nesse local? São justamente os animais leiteiros. Estes precisam ficar fortes nessa região do corpo. Na produção de leite é realmente preenchida a exigência no sentido de os animais se tornarem fortes na região do meio. A que se deve atentar neste caso? Deve-se atentar para que no fluxo que vai da cabeça para trás, que é preferencialmente um fluxo de forças, e no fluxo que transcorre de trás para frente, que é preferencialmente um fluxo de substância, ocorra uma correta interação. Ocorrendo essa interação correta, de modo que o que flui de trás para a frente seja elaborado do melhor modo possível pelas forças que correm da frente para trás, então se produz o bom leite e o leite abundante. Pois no bom leite está contido aquilo que no metabolismo foi formado de modo especial, isto é, um preparado substancial que ainda não passou pelo sistema sexual, porém, no processo digestivo, se tornou o mais semelhante possível ao processo digestivo sexual. O leite consiste simplesmente em secreção das glândulas sexuais, transformada por algo que, conduzido pelas forças da cabeça aí atuantes, é levado ao encontro de um material em vias de tornar-se secreção sexual. É possível observar todo o processo que realmente ocorre aí. Pode-se examiná-lo integralmente. Ora, para todos os processos que se devem formar desse modo, precisamos procurar os alimentos que atuam menos em direção à cabeça do que o fazem as raízes, que absorveram a força do eu. Mas, pelo fato de o processo dever ficar próximo à força sexual, não devendo ter astralidade em demasia, tampouco nos cabe recorrer a um excesso de elementos tendendo à flor e ao fruto. Ou seja, quando se trata de produzir leite, devemos atentar para o que se situa entre as flores e as raízes, ao verde e ao folhoso, e a tudo o que se desenvolve em folha e ervas. Querendo estimular o leite em casos de animais cuja produção achamos que possa ser aumentada, obteremos este aumento fazendo o seguinte: admitamos que, pelas condições existentes de início, eu arraçoe uma determinada vaca com alimentos de natureza herbácea e foliar. Quero aumentar a produção de leite. Imagino que possa aumentar a produção de leite. Que faço então? Emprego plantas que recolhem para dentro do processo folhoso e herbáceo O processo de frutificação, isto é, tudo o que se passa no florescimento e na fecundação. Assim fazem, por exemplo, as leguminosas, ou seja, as espécies trifoliadas. Na substância do trevo se desenvolvem várias coisas com natureza de fruto, justamente como uma erva. Tratando-se a vaca desta forma, ainda não se consegue ver muita coisa nela própria. Porém, quando esta parir um bezerro, normalmente, tudo o que se altera pela nutrição leva uma geração nesse processo. Este se transformará numa boa vaca leiteira. Entretanto, nestas coisas é preciso prestar especial atenção num ponto. Em geral, tendo desaparecido as antigas tradições oriundas da sabedoria instintiva sobre este assunto, preservou-se todavia alguma coisa, do mesmo modo como os médicos mantiveram alguns remédios, conquanto não saibam mais o porquê. Eles os mantiveram pelo fato de esses remédios sempre terem ajudado. Assim sendo, sabem-se algumas coisas das antigas tradições, embora não se saiba o porquê de empregá-las, e de resto se experimenta. Informa-se a dosagem a ser experimentada, isto é, a dosagem a ser dada ao gado que engorda, de engorda, perdão, ao gado leiteiro e aos demais. E então, nesse assunto, a coisa realmente se passa com frequência da mesma forma como nas experimentações humanas, em particular, tal qual ao serem estas experimentações entregues integralmente, inteiramente, perdão, ao acaso. Imaginem, os senhores, o que se passa com alguém quando, em algum lugar, estando entre muita gente, sente dor de garganta e recebe de cada pessoa que o aprecia algum remédio. Em meia hora, junta uma farmácia inteira. Se tomasse tudo isso, uma coisa anularia a outra e, sem dúvida, ele arruinaria completamente o estômago, sendo que as dores de garganta não passariam. Nesse caso, simplesmente pelas circunstâncias, algo simples que deveria acontecer é transformado em algo muito complicado. Algo muito semelhante se dá quando fazemos experiências com alimentos. Na verdade, empregamos uma coisa que dá certo em determinado rumo, porém não dá em outro. Depois empregamos uma segunda adicionada à primeira, obtendo deste modo uma quantidade de alimentos dos quais cada qual tem um significado específico para gado novo ou para gado de engorda. Porém, tudo se torna tão complicado que não se consegue mais visualizar a coisa de modo abrangente, por não se poder mais abarcar com a vista as relações de forças. Ou, então, o processo sofre mútua anulação de seus tipos de efeitos. Com frequência, é o que de fato acontece, especialmente entre os que praticam a agricultura com estudos pela metade. Estes consultam os livros ou então se recordam do que aprenderam. Abre aspas. Gado novo se deve arraçoar assim, e gado de corte assado. Fecha aspas. Então passam a fazer o controle. Ora, isto não pode dar muito resultado, porque a rigor, o que é lido nos livros talvez possa contradizer de modo incorreto o que sem isso também já se esteja ministrando. Somente se procederá de forma racional, partindo de uma maneira de pensar como a que indiquei, com ela simplificando de muitos modos a nutrição animal para poder visualizá-la de modo abrangente. Digamos que se possa ter uma visão global do seguinte: cenouras amarelas ou forrageiras e sementes de linhaça atuam deste modo. Visualiza-se isso, sem nada misturar. Observa-se o efeito do que se está ministrando. Imaginem como nos engajamos na agricultura, fazendo isto assim, bem conscientemente, de modo bem compenetrado. Assim adquirimos conhecimento não para complicar, mas para simplificar o modo de nutrição animal. Alguma coisa, e até muita coisa mesmo, do que foi sendo sucessivamente descoberto pela experimentação, é correta, porém não é sistemática nem exata. Justamente aquela espécie de exatidão utilizada hoje em dia é, na verdade, inexata, porque as coisas são remexidas e não são visualizadas com abrangência, enquanto algo como o que apresentei pode ser muito bem observado, tendo em sua simplicidade, quanto em sua forma simples de interagir, até quando já dentro do organismo animal. Tomemos um exemplo diferente. Abordemos dessa vez o assunto procurando ver o lado mais floral, isto é, aquilo que age de modo frutificante na flor. Mas nesse caso, precisamos ir ainda mais longe. Precisamos verificar também o que frutifica na parte restante da planta. Bem, a planta possui algo que agradou sobremaneira a Goethe. Ela tem por todo o seu corpo indícios daquilo que normalmente é especializado. Na verdade, no caso de outras plantas, colocamos na terra aquilo que na flor aparece como predisposição para frutificar, a fim de produzir novas plantas, enquanto com a batata não procedemos assim. Neste caso, empregamos os óleos dos tubérculos. Em muitas plantas não procedemos deste modo, pois nelas existe o elemento frutificador. Ora, sempre podemos estimular esta parte frutificadora, que ainda não foi impelida ao seu extremo na natureza. Nem tudo é impelido ao seu extremo na natureza, em seu modo de atuação, mediante aqueles processos que, de alguma forma, se assemelham externamente à combustão exterior. Por conseguinte, a parte vegetal, que eventualmente está no organismo, sob forma de material picado e seco, é melhorada em sua atuação, quando posta a murchar, espalhada à luz do sol, pois, neste caso, o processo latente aí é conduzido um pouco mais adiante, rumo à frutificação. Um maravilhoso instinto subjaz a esse procedimento. Contemplando o mundo de modo compreensivo, sem dúvida se perguntará: afinal, por que os homens chegaram ao cozimento dos alimentos? Eis uma boa pergunta. Só que não é comum questionarem-se as coisas que nos cercam cotidianamente. Por que os homens cozinham os alimentos? Justamente porque foram pouco a pouco constatando que em todo impulso rumo à frutificação desempenham um papel os processos próprios do cozimento, da combustão, do aquecimento, da secagem, da desidratação. É que todos estes processos tornam apropriados, sobretudo, os elementos floral e seminal, bem como indiretamente as demais partes da planta, nomeadamente aquelas voltadas para o alto. A desenvolver de forma particularmente intensa As forças que devem ser cultivadas no sistema metabólico-motor do animal. Já ao administrarmos a flor e a semente, essas partes florais e seminais da planta influem no sistema metabólico, no sistema digestivo do animal, atuando de preferência no desenvolvimento de suas forças e não através de sua substancialidade. É que o sistema metabólico-motor necessita de forças terrenas e deve recebê-las na medida de sua necessidade. Tomemos os animais que, em geral, pastam nos Alpes. Certamente não são iguais àqueles encontrados na planície, pois precisam locomover-se em condições mais difíceis, pelo fato de o terreno não ser plano. Andar em terreno plano ou inclinado são coisas diferentes. Por isso, esses animais precisam ingerir aquilo que desenvolve as forças atreladas pela vontade à região dos membros. De outro modo, não se tornariam nem bons animais de trabalho, nem de leite, nem de engorda. Daí se dever providenciar para que recebam alimentação suficiente provinda das ervas aromáticas alpinas, nas quais, mediante o processo de cozimento solar rumo às flores, as partes frutífera e floral tenham sido tratadas, até mesmo pela própria natureza. Contudo, mediante tratamento artificial adicional, também se introduz força nos membros, especialmente quando este tratamento artificial se refere à cocção, à fervura, etc. Melhor é o alimento proveniente da parte que frutifica e floresce na planta. E, em especial, quando são tratadas assim, as plantas que de antemão têm uma forte predisposição para florescer e frutificar, desenvolvendo pouco material herbáceo, e partindo diretamente para florescer e dar frutos. Tudo o que atribui pouco valor a tornar-se herbáceo, proliferando intensamente ao florescer e frutificar, é o que devemos cozinhar. As pessoas farão muito bem em observar algumas vezes essas coisas por si próprias. Caso contrário, não emanariam coisas de pessoas que se estão desviando, perdão. Eu vou retomar a frase. As pessoas farão muito bem em observar algumas vezes estas coisas por si próprias. Caso contrário, não emanariam coisas de pessoas que se estão desviando para a indolência, para a preguiça. Ora, estando nesse desvio, pode-se muito bem dizer que, abre aspas, passando o dia todo a lidar para todos os lados, não consigo mesmo ser um verdadeiro místico. Somente conseguirei ser um verdadeiro místico quando me tornar inteiramente calmo, não tendo continuamente a ocasião, nem graças a mim próprio, nem ao meu ambiente, de me excitar. Quando me transformar a ponto de poder dizer ao meu redor, abre aspas, não possuo as forças para ficar trabalhando por aí. Então serei um verdadeiro místico? Fecha aspas. Portanto, também tentarei organizar minha alimentação de modo a tornar-me um verdadeiro místico. Fecha as aspas maiores. Então se torna crudívero e não cozinha mais nada. Agora é um crudívero autêntico. Mas vejam só, na realidade todas as coisas se escondem, não se manifestando de forma ordenada. Ora, por todo lado, também é verdade que quando alguém se torna crudívero, colocando-se assim, claramente no desvio rumo à mística, e tendo de antemão uma frágil natureza física, certamente evoluirá logo, fazendo grandes progressos e tornando-se cada vez mais indolente e indolente, isto é, cada vez mais místico. O que acontece com o homem pode ser inteiramente aplicado ao animal. Portanto, podemos saber como tornar o animal ativo. Também o outro caso pode dar-se com o homem. Ele pode ter uma natureza física forte e adquirir apenas mais tarde a excentricidade de tornar-se místico. Pode ser portador de vigorosas forças físicas. Neste caso, simplesmente se desenvolverão nele os processos que ele já contém, bem como as forças para elaborar ainda mais, lá dentro, o alimento cru que ele houver ingerido. Neste caso, isto pouco o prejudicará. E quando ele convoca as forças que, de outro modo, permaneceriam embaixo, provocando reumatismo e gota, quando as convoca e as elabora ainda mais, ele, o crudívoro, torna-se cada vez mais forte. Todas essas coisas têm dois lados, assim como a balança tem dois pratos. Por isso, precisamos compreender como elas se individualizam. Não se pode fornecer princípios gerais. E a vantagem do modo de vida vegetariano é tornar-nos, no fundo, mais fortes, pois as forças que de outro modo permaneceriam em pousio dentro do organismo, sendo, na verdade, as mesmas que provocam a gota, o reumatismo, a diabetes, etc., são retiradas dele, tendo-se apenas uma alimentação vegetal. São as plantas que devem amadurecer essas forças para o homem. Mas quando se comem ao mesmo tempo os animais, essas forças são depositadas no organismo, permanecendo sem uso e ocupando-se em depositar os produtos do metabolismo nos mais diversos locais, ou em expulsar dos órgãos as coisas necessárias, reivindicando para si aquelas que o homem deveria ter, como ocorre em caso da diabetes. Assim por diante. Só se compreendem essas coisas observando profundamente o assunto. E então se tratará da questão da engorda de animais, imaginando que neste caso deve acontecer, como se num saco fosse colocado o máximo de substância cósmica. Ah, os porcos, os gordos, são, isso sim, animais bem celestiais, pois em seu gordo corpo eles realmente contêm, afora o sistema neurosensorial, substância inteiramente cósmica e não terrena. Na realidade, eles necessitam daquilo que comem apenas para distribuir novamente no corpo toda a plenitude de substância cósmica que necessitam absorver de todos os lados. O porco precisa comer a fim de poder distribuir a substância a ser retirada do cosmo. Ele precisa ter dentro de si as forças para conseguir distribuí-las, tal como os outros animais de engorda. Então veremos como esses animais se tornam gordos ao lhes darmos partes frutescentes, se possível em estado de maturação intensificado por cozimento ou murchamento. E quando lhes damos coisas que já contenham o frutescente, porém já um pouco intensificado, o máximo possível, digamos, de raízes aumentadas por uma espécie de processo prolongado, além do original, ou seja, raízes já tornadas maiores do que no anterior estado silvestre, mediante cultivo adicional. Deste modo, cabe cogitar. O que deve ser dado, por exemplo, a um animal de engorda? Alguma coisa que possa contribuir para a distribuição da substância cósmica. Portanto, aquilo que, em primeiro lugar, esteja próximo do frutescente e que, além disso, também tenha sido tratado do modo correto. Tal condição é, no fundo, preenchida por determinadas tortas de oleaginosas e similares. Mas precisamos também conseguir que neste animal a cabeça não fique inteiramente descuidada e que possa essa engorda ainda se, e que por essa engorda, perdão, ainda se transponha algo de substância terrena para a cabeça. Ao que já foi exposto, precisamos, portanto, contrapor algo que certamente deve ser dado em pequenas porções, pois a cabeça não precisa de muita coisa. Devemos ministrá-lo, pois em porções diminutas. Por isso, deveríamos misturar a ração de animais de engorda, embora, repito, em pequenas doses, algo de natureza radicular. Vejam, existe uma espécie de substância, a substância pura, sem nenhuma tarefa especial. De um modo geral, pode-se dizer que no organismo humano o elemento radicular desempenha, com sua substancialidade, uma tarefa em prol da cabeça. O fluorescente a desempenha em prol do sistema metabólico motor, e o foliáceo e herbáceo em prol do sistema rítmico. O meio pelo qual se pode reforçar a ajuda, por referir-se a todos os membros da organização animal, é o elemento salino. E uma vez que o elemento consiste num mínimo de sal, tanto no caso do homem como do animal, disso se constata justamente pelo acréscimo de sal, que nem sempre o importante é a quantidade, e sim a qualidade correta. Ou seja, mesmo pequenas porções de qualidade apropriada cumprem inteiramente sua finalidade. Agora convém indicar ainda algo especialmente importante. Trata-se de um assunto sobre o qual peço que se façam experimentos realmente exatos, que também podem ser ampliados à observação do ser humano quando este se inclina para o alimento em questão. Os senhores sabem que ultimamente, há relativamente muito pouco tempo, o tomate foi introduzido como tipo de alimento. Muitas pessoas o apreciam bastante. No entanto, ele também é um objeto de estudo extraordinariamente importante. Pode-se aprender muita coisa com a produção e o consumo de tomate. As pessoas, e hoje em dia existem muitas, que se põem a refletir um pouco a respeito destas coisas, acham, e até com total razão, que comer tomates tem um grande significado para o homem, e pode-se estender isto integralmente aos animais, uma vez que estes poderiam habituar-se a comê-los. Sendo que este fato tem um grande significado para tudo o que se destaca no organismo, adotando dentro deste uma organização própria. Vejam, daí resultam duas coisas distintas. E a confirmação do depoimento feito por um americano, segundo o qual talvez a ingestão de tomates como meio dietético influa favoravelmente sobre a tendência doentia do fígado humano, pois este é o órgão que age mais independente no organismo do homem, de forma que, em geral, Também se poderia combater as doenças hepáticas, que são predominantemente enfermidades do fígado animal, por meio do tomate. Vejam, neste caso, se examina a priori o relacionamento entre a planta e o animal. Deveríamos, pois, quero dizer isto entre parênteses, proibir imediatamente a quem sofre de um carcinoma, o qual também estabelece de antemão uma certa área independente no organismo humano ou no organismo animal, o consumo de tomates. Mas então nos perguntamos: como é possível e com que se relaciona o fato de o tomate atuar de modo inteiramente peculiar naquilo que é independente no organismo, naquilo que aí se destaca de modo tão especializado? Isto se relaciona com o que o tomate quer e utiliza em sua própria formação. O tomate se sente o melhor possível em sua formação quando tem a possibilidade de dispor de um adubo que ainda tenha sua configuração original, tal como foi secretado do animal, e também de algo diferente. Quando o adubo não consegue ser elaborado longamente na natureza, sendo um adubo totalmente bruto, quando se amontoam resíduos em algum lugar, obtendo-se um monte de adubo, um monte de composto em completa desordem, dentro do qual se encontra de tudo em sua forma inicial, não elaborado nem preparado, ao plantar tomates lá dentro, veremos formarem-se os mais esplêndidos frutos. Ou se empregássemos montes de composto feito dos próprios tomateiros, ou seja, se deixássemos o tomate crescer em seu próprio esterco, ele se desenvolveria de um modo esplêndido. O tomate não quer absolutamente extrapolar-se a si mesmo, não quer absolutamente sair do que é intensamente vivo. Ele quer permanecer nesse âmbito. O tomate é o ser mais intratável do reino vegetal. Ele não quer, em absoluto, coisa alguma de estranhos. Sobretudo, afasta de si aquilo que alguma vez tenha percorrido algum processo enquanto adubo. Ele não o quer. Com este aspecto se relaciona o fato de o tomate poder, por sua vez, atuar sobre a organização independente no organismo humano e animal. De certo modo, semelhante ao tomate, no sentido apontado acima, é a batata. Esta também atua de modo intensamente independente, aliás, tão independente que prefere passar facilmente por todo o processo digestivo e penetrar no cérebro, tornando-o independente por sua vez, até mesmo da atuação dos demais órgãos humanos. E entre tudo o que tornou materialistas os homens e os animais desde o descobrimento do cultivo da batata na Europa, está precisamente seu exagerado consumo. O consumo da batata só deve chegar até o ponto de nos estimular o âmbito cerebral, o âmbito da cabeça. Porém, é justamente o consumo de batata que não se pode exagerar. Tudo isto são coisas mediante cujo conhecimento a agricultura se relaciona muito intimamente e de modo objetivo com a vida social. E é infinitamente importante que a agricultura se relacione com toda a vida social. Naturalmente, só me foi possível dar algumas diretrizes a respeito destas coisas, que todavia poderão, por longo tempo, justamente neste campo, servir de base para os mais variados experimentos. Disto resultarão coisas esplêndidas, se agora as pessoas se aprofundarem experimentalmente em sua elaboração. Na verdade, isto também deve fornecer o fio de prumo para o modo de lidar com o que foi dado aqui neste curso. Estou inteiramente de acordo com o que os agricultores aqui presentes decidiram, e decidiram seriamente que o que foi proporcionado aos participantes do curso permaneça inicialmente circunscrito ao círculo dos lavradores, sendo intensificado experimentalmente, e que depois a comunidade agrícola, esse mesmo círculo, determine o momento que acreditar propício pelo avanço de suas pesquisas à publicação dos assuntos. Em virtude da louvável tolerância aqui cultivada, alguns interessados, embora não sendo diretamente lavradores, puderam participar deste curso. Estes, lembrando-se da conhecida ópera, colocarão uma fechadura na boca e não incidirão no mais comum erro antroposófico de ir anunciando todas essas coisas pelos mais distantes rincões possíveis. É que justamente deste modo temos sido tantas vezes e tantas formas prejudicados pelo fato de pessoas que realmente nada têm a falar sobre certo assunto, a partir de um impulso objetivo, simplesmente repetirem as coisas com o fito de, num ímpeto, passá-las adiante. É diferente se quem fala a respeito destas coisas é um lavrador ou alguém completamente afastado da agricultura. Certamente faz uma diferença. Fácil de ser prontamente reconhecida. Mas o que aconteceria se simplesmente tudo isso fosse levado adiante por não lavradores, sob forma de um interessante capítulo de estudo antroposófico? Aconteceria, conforme já ocorreu em diversas séries de conferências, que as pessoas, incluindo os lavradores, simplesmente ouviriam estas coisas provindas de outras direções. Ora, os lavradores, ao ouvi-las de lavradores, dizem: chega! É pena que ele tenha ficado tão louco. Entre aspas. No entanto, talvez o digam da primeira vez e da segunda vez. Mas quando um lavrador vê alguma coisa, não fica totalmente seguro de rejeitá-la. Porém, quando a ouve de alguém que não tenha sido especialmente convocado para tal, sendo apenas interessado no assunto, então a coisa é inteiramente repudiada. Neste caso, o assunto não mais evolui, por estar realmente desacreditado. É necessário que aqueles amigos que puderem participar somente por interesse, não pertencendo ao círculo de agricultores, mantenham reserva guardando o assunto para si e não o espalhando aos quatro ventos, como se costuma fazer com a antroposofia. Assim foi deliberado pelo Círculo de Agricultores e comunicado hoje pelo muito prezado Conde Kaiserling, e eu posso declarar minha concordância no mais amplo sentido desta palavra. De resto, uma vez que nos encontramos no final destas conferências, afora o debate a seguir, já posso perfeitamente expressar-lhes, em primeiro lugar, meu contentamento por terem desejado vir até aqui e participar do que foi possível dizer, bem como do que deve resultar disto, e ainda precisa ser mais desenvolvido. Por outro lado, posso expressar claramente que concordo com os senhores em tudo, dizendo que o processo aqui desenrolado deve ser trabalhado, útil, tendo como tal um forte valor interno. Pensem, contudo, apenas em duas coisas: em tudo o que foi necessário em energia do Conde Kaiserling, da Condessa Kaiserling e dos membros de sua casa para realizar aqui tudo o que viabilizou este curso. Isto implica em energia, resolução, sentido antroposófico de realidade, identificação com o objeto da antroposofia, abnegação e tudo o mais possível. E com isto também aconteceu que o que para os senhores significava aparentemente muito trabalho, se transformou num trabalho destinado a aspirar até mesmo a grandes e frutíferos objetivos para toda a humanidade. E que enquanto estivermos aqui, isto se inseriu no quadro de uma verdadeira festa, pela maneira como as coisas foram realizadas. Dentro de 5 minutos, os senhores terão novamente um pequeno exemplo disso. E tudo o mais que se perfilou nesta direção, incluindo-se a extraordinária e cordial amabilidade do pessoal da casa, tudo isto, por certo, inseriu inteiramente este trabalho no quadro de uma festa maravilhosa, fazendo com que tenhamos comemorado aqui, com uma jornada agrícola, uma autêntica festa da agricultura. É com a mesma autenticidade que desejamos manifestar, do fundo do coração, à Condessa e ao Conde Kaiserling e a toda a sua casa, o nosso mais profundo agradecimento por tudo o que nestes 10 dias fizeram aqui por nós todos, a serviço da causa que nos move. E pela forma amistosa e gentil desta hospedagem. Fim da 8ª conferência.